Onda Encantada, do Enlaçador de Mundos, que começa hoje. Essa onda é um ciclo de tempo muito importante, muito especial para mim, porque ela é a onda encantada do meu espírito, né, da frequência em que eu vibro, da quinta dimensão, que nós chamamos de Yin Equivalente. E ela sempre teve um papel muito importante da minha vida, né, assim como as grandes transformações, né, que nós chamamos também de mortes. E a sociedade, ela ainda tem um apego a esse corpo material, que é um apego muito forte. E muito em função disso, nós deixamos de transcender, né? Nós deixamos de vivenciar o infinito que é a vida. E se nós pararmos para pensar e sentir, a morte, ela não acontece só no momento em que nós deixamos o nosso corpo físico, ou seja, no momento em que nós desencarnamos. As mortes acontecem a todo instante na nossa vida. Mas muitas vezes o que acontece é que nós ainda estamos tão apegados, mas tão apegados a um sistema de crenças, a valores que não necessariamente são nossos de dentro para fora, né? Eles são um pouquinho de cada coisa que nós fomos pegando, né? Fomos sendo condicionados à medida que a gente fazia aí o nosso processo de socialização, principalmente nos primeiros anos de vida. E quando nós deixamos de curtir, de saborear o desapego, né, que é quando a gente deixa algo que não necessariamente faz sentido para o nosso eu interior, né, quando a gente deixa de lado, quando a gente deixa morrer, quando a gente deixa de experienciar, né, essa vivência, nós também estamos deixando de criar oportunidades incríveis na nossa vida. Oportunidades que só surgem quando a gente toma esse ato de coragem realmente de se desapegar daquilo que mais nos aprisiona, né? E muitas vezes a gente pensa que a ideia de prisão é algo que vem de fora, né? Ah, não, o sistema me aprisiona porque ele diz que eu tenho que ser assim, assim, assado, ou a minha família me aprisiona, ou o meu trabalho me aprisiona, quando na verdade, né, o grande aprisionamento, o aprisionamento real, está dentro de nós, principalmente dentro da nossa mente. E quando nós nos liberamos, né, quando a gente se permite dissolver essas grades ilusórias que nós mesmos criamos, a gente também a gente passa a ver as coisas tal como elas são, e não o que elas aparentam ser. É como a aparência, sabe? Um cabelo, principalmente para as mulheres, né? Mas não somente, ele cria uma aparência, ele cria uma estética. E muitas vezes a gente passa a se identificar demais com isso, sentindo que nós somos somente essa pele, somente essa carne e osso, né? Somente esse cabelo, ou essa estatura, ou esse peso, quando na verdade nós somos aquilo que nós temos dentro, né? Isso é ser e não parecer. E quando a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos, nós conseguimos nos igualar ao todo. E o que aconteceria se todas as pessoas se igualassem nesse momento, se todas elas olhassem para dentro das almas delas, né, sem olhar antes para o corpo e já julgar aquilo que ela é por conta do que ela aparenta, mas olhar lá no fundo dos olhos dela, lá no fundo das almas delas, né, a gente com certeza não teria esses problemas que nós estamos vendo pipocar, né, no nosso contexto mundial hoje em dia e hoje principalmente, né, que a gente vê esse grande debate, né, sobre a questão do racismo, do fascismo, do machismo e tudo isso que acontece simplesmente porque o mundo ele está muito apegado ao externo, né, aquilo que nós parecemos ser e não aquilo que nós somos. E é sobre isso que essa onda do Enlaçador de Mundos fala, né? Essa ponte entre os mundos, entre os diferentes mundos, acontece quando nós nos damos a oportunidade de igualarmos uns aos outros. Mas para isso é imprescindível que a gente seja aquilo que nós somos dentro. E pare também de julgar as pessoas por aquilo que a gente vê no externo. Não tem como o mundo estar passando por um grande processo de transformação nesse momento e nós não sentirmos isso de alguma forma reverberar naquilo que nós estamos sentindo desde dentro. Essa transformação ela não acontece só no externo, até porque tudo que está dentro está fora, tudo que está fora está dentro, tudo que está acima está abaixo, o que está embaixo está acima também, porque é tudo a mesma coisa. E é muito forte falar sobre isso nessa onda, sabe? Em que tantas coisas estão acontecendo, tantas guerras, né? Tantos conflitos, tantas opressões, tantos julgamentos, porque isso só demonstra o quanto em algum momento a gente se perdeu desse caminho enquanto humanidade e deixou de sentir compaixão pelo outro. Nos diferenciamos por isso, sabe? Isso que é só casca. Nós somos sementes, né? E a semente, o que importa para ela crescer é o conteúdo que ela tem dentro, né? Que flor ela vai dar, que fruto ela vai dar, o que ela virá a ser quando ela romper essa casca, né? E o rompimento dessa casca é simplesmente o processo, né? O início do processo do despertar espiritual mesmo. E por isso que a gente fala, né, que nessa onda encantada o que nós podemos fazer de mais precioso é tomar o comando da lealdade para com a gente mesmo antes de qualquer coisa, sabe? Porque antes da gente querer reconhecer o outro, por simplesmente ser aquilo que ele é em essência, reconhecer a essência, reconhecer a alma do outro, a gente precisa reconhecer a nós mesmos, sermos leais aos nossos sentimentos, sermos leais e compassivos para com as nossas dores. E somente assim a gente consegue reverberar essa paz para o mundo. E para isso também é necessário que a gente olhe para o passado e veja o que está na hora, né? Está no momento de ser deixado para trás. O que já não serve mais para a sua vida, porque enquanto você fica ali segurando, né, alguma coisa, algum processo que você sabe que já não faz bem, mas você continua inconsciente ou conscientemente repetindo, você sabe que aquilo de alguma forma vai te aprisionar nas próprias grades ilusórias da sua mente, né, como eu falei antes. E nesse momento em que a gente volta para a presença, sabe, a gente consegue ser receptivo, a gente consegue olhar para o mundo de uma forma mais compassiva. E essa compaixão que a gente externaliza, ela pode ser internalizada também. Porque a grande verdade é que se não existir guerra dentro de nós, enquanto humanidade, não existirá também fora. E para mudar o seu mundo, quando você encontra esse ponto de paz na sua presença, você consegue mudar o seu campo vibratório, né? E mudando o seu campo vibratório, você está sendo compassivo com o planeta que se beneficia disso, sabe? Então, que nós sejamos pró-amor, né? Que nós sejamos pró-ser humano, independente de como ele se apresenta nessa casca. E por isso, essa é uma onda também em que a gente precisa atentar mais, né? Estarmos mais perceptivos para tudo aquilo que a gente precisa ordenar na nossa vida. É o momento de organizar, é o momento de colocar as coisas no lugar, porque senão o caos que está se apresentando no mundo vai te afetar cada vez mais. Mas não necessariamente esse caos precisa te afetar de uma forma negativa. Você pode usar esse caos como um grande ponto de criação, de reestruturação, de mudanças profundas em sua vida, né? Para vivenciar mesmo um momento em que você esteja mais alinhado consigo mesmo e com a tua verdade interior. É, deixe de se importar com aquilo que os outros pensam sobre a sua imagem. Simplesmente reverbere o que há de mais lindo, que mais de mais profundo e de mais sincero dentro de você. É isso, essa paz, é esse amor, é essa alegria que o mundo precisa nesse momento para a gente ultrapassar juntos, né, todos os desafios que estão se manifestando nesse momento no cenário global. Então, essa é a minha visão. E assim eu falo com muito amor por todos os seres e por todo o planeta. E, claro, também por mim mesma. E eu desejo uma boa onda do Enlaçador de Mundos para vocês. Uma onda de muito desapego, uma onda de muita força, porque é uma onda bem forte. É uma onda que traz aí muitos processos que às vezes são dolorosos de encarar, principalmente para o nosso ego. Ego que pede para morrer nesse momento, né? Esse ego que pede para ser diluído, para a gente se encontrar cada vez mais com aquilo que a gente ressoa desde dentro, que é a única coisa que importa nesse momento para todos nós. Agora vamos falar um pouco então sobre o desafio dessa onda encantada do Enlaçador de Mundos Branco, que é essa espiral de tempo, né? De 13 dias nesse momento, né? Colocando o nosso foco mais pro micro, né, falando em dias, e o desafio dessa onda é a gente estabilizar, né, o movimento do autoconhecimento. Esse é realmente o momento de olhar para dentro. E muitas pessoas criticam o fato de, ai, você vai ficar aí parado enquanto o mundo tá caindo e só dizendo, ai, olha para dentro, meditando, fazendo posição de Buda. Não, não é isso. Não é isso. Até porque se a gente não olha para dentro antes de tomar uma ação externa, tomar uma decisão, as chances de equívoco e as chances de distorção daquilo que você está falando e da forma como você está se posicionando, ela é muito grande, né? Então, esse movimento da gente se internalizar olhando para dentro antes de tomar uma atitude externa é uma medicina para nós. Mas isso não quer dizer que a gente vai ficar 24 horas olhando para dentro. Até porque a gente só vai olhar para dentro para sentir de fato o que é que nós temos que realizar. E esse é o momento de não tomar os pés pelas mãos. Não sei se é esse o ditado exatamente, mas enfim, de não agir por impulso. Esse é o momento em que a gente precisa realmente estabilizar, olhar, observar em equanimidade as coisas, ainda mais quando tudo está tão intenso, né? É, ainda mais também chegando um eclipse por aí nos próximos dias, né, que vai marcar essa onda encantada, uma onda encantada de desapego, de morte. Então é preciso que a gente faça esse movimento, né, de realmente investir, de colocar uma energia nessa questão do autoconhecimento para que a gente encontre um equilíbrio, né? E também essa onda nos avisa assim, olha, calma, não leve as coisas com tanta rigidez. Não leve as coisas na ponta da faca, porque esse é um momento em que a gente precisa ter cautela. Né? Esse é um momento em que a gente ainda está captando algumas coisas da onda passada, né, que fala sobre vigilância, né, o caminhante do céu. Então nós precisamos continuar vigilantes, né, pegando os aprendizados dos últimos dias, para a gente não tomar nenhuma decisão, não tomar nenhuma atitude precipitada, né, e evitar esse desgaste de energia com algumas coisas que você sabe que não vão te fazer bem. Se você se conhece o mínimo possível, você sabe uma coisa e outra que vai te fazer bem e o que não vai. Para que a nossa alegria de criança ela não se apague no meio de tanta confusão, né? A nossa criança precisa estar mais nutrida do que nunca para a gente ultrapassar tudo isso que está acontecendo, sem adentrar numa posição de passividade do tipo eu me eximo daquilo que está acontecendo no mundo, isso não faz parte de mim, né? Isso eu rejeito esse cenário, mas justamente pelo contrário, né? A gente integra esse cenário com muito amor e nos permitindo também levar isso com uma certa flexibilidade, né? Para que nós também não adoeçamos todos, né, num cenário coletivo ainda mais caótico. E essa flexibilidade, a gente pode encontrar ela no momento em que nós ativamos a visão de águia e começamos a olhar além daquilo que nós vemos em um cenário micro, né? A gente olha de cima e começa a sentir realmente que o porquê de todas essas coisas que estão acontecendo vão muito além da nossa compreensão. Na verdade, nenhum de nós sabe o que está acontecendo no mundo nesse exato momento, mas sabemos que alguma coisa está acontecendo e sabemos porque isso nos atinge de uma forma muito profunda, de uma forma muito pessoal. Até porque, como eu falei no último vídeo, o externo e o interno, eles acabam sendo parte, né, da mesma coisa. Então, esse é um momento para você olhar para uma situação de diversas perspectivas possíveis, né? Nós somos a criação de Deus, né, da deusa também, a criação do universo, e cada um é uma perspectiva dessa fonte divina criadora. Então, cada um vai se manifestar de uma forma diferente, cada um tem uma mensagem para trazer. Então, não cobre que o outro haja da mesma forma que você age, sabe? Simplesmente se resguarde em sua integridade e faça aquilo que o seu coração pede para que você faça. E não porque tem 30 pessoas fazendo e você tem que fazer também. Faça aquilo que vem desde dentro, que vem do seu centro de poder, que vem do seu coração, aquilo que ressoa para você. É aí que você encontra, né, essa integridade que você pode dizer a partir disso, né? Eu vivo daquilo que eu acredito. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre o pulsar do serviço dessa onda encantada, né? Bom, como deu para ver nos primeiros vídeos, é muito trabalho que vem pela frente, né, nesses dias. É uma onda forte, né, uma onda intensa. Então, o serviço que nós precisamos ativar e aquilo que realmente vai ajudar a trazer um alívio, uma paz para a nossa vida é a questão da harmonização. Harmonização interna, principalmente, né, você conseguir olhar para todos os pontos que estão desarmonia dentro de você e conseguir refletir um pouco mesmo, né, sobre como esses pontos desarmônicos podem ser transformados, né, de algo que antes consumia a tua energia e de repente se torna um grande aprendizado, né, se torna uma beleza, se torna um motivo de orgulho para você mesmo. E essa harmonização, ela faz com que tudo pareça arte, até aquilo que antes a gente rotulava como problema, né? Por exemplo, se você tem uma crença muito insistente, que fica ali, né, te cobrando e fica ali fazendo você repetir o mesmo padrão por anos e anos e anos, e dali a pouco ela dá um grande giro na tua vida, assim, você consegue começar aos poucos a agir de uma forma diferente para desprogramação desse padrão de crença. E ao invés de você olhar para trás e dizer, nossa, que idiota que eu era antes, por que que eu fazia isso? Nossa, mas era tão imbecil, era tão insano aquilo que eu fazia. Aí você olha para trás de uma outra perspectiva, né, ativando a visão da águia, dizendo assim, nossa, que lindo o meu processo. Algo que antes estava tão desarmônico dentro de mim, hoje eu posso dizer que estou fazendo diferente. E aos poucos estou mudando. Aos poucos estou desprogramando crenças que antes não me ajudavam, não colaboravam com o meu bem-estar, né, com a minha felicidade, com a minha vitalidade. E aí você começa a acessar um espaço de muita sabedoria dentro de você. Você começa a perceber que você tem um ancião ali dentro, né? O arquétipo do sábio muito bem vivo dentro de você. E esse arquétipo, o sábio, né? O sábio que existe em cada um de nós, ele vai começar a querer se expressar, né? Ele chega um ponto que ele quer contar para as pessoas o que ele vive. Com poucas palavras, mas com palavras muito assertivas. Porque o que a gente tem de mais valioso, o que a gente tem de mais rico, de mais precioso para atingir o coração de uma pessoa é a experiência que a gente já viveu. E quando a gente começa a compartilhar, principalmente contar sobre as nossas vulnerabilidades, né? As pessoas elas vão se identificando e aí você vai desmistificando, né? Ah, é uma pessoa que tá lá no Instagram e parece que tá sempre feliz e tem a vida perfeita, tem a vida dos sonhos. Quando ela vai abrir os processos de vulnerabilidade dela, você vai ver que ela passou, ou de repente ainda passa, por aquilo que você também passou. Por desafios que aparecem em contextos diferentes, em cenários diferentes, mas que no fim a essência é a mesma. Todos nós tivemos questões com inseguranças, com medo, com vergonha, com tristeza, com todas essas coisas, porque nós somos todos seres humanos. E por isso que eu insisto na questão, né, de que a ponte entre os mundos, a igualdade acontece quando a gente se olha além daquilo que a gente parece, daquilo que a gente aparenta na casca. Né? Porque todos nós passamos por desafios muito parecidos, né? E a gente pode usar toda a nossa influência, a gente pode usar a nossa força, o nosso processo, aquilo que a gente tem de melhor e de mais único para oferecer para o mundo, para trazer algo de realmente satisfatório, né? Para sentir que a sua própria vida vale a pena, fazendo aquilo que você ama, colocando o seu direcionamento, colocando a sua atenção naquilo que te faz bem, naquilo que te empolga, naquilo que te dá satisfação, né? E nesse processo nós começamos, né, necessariamente a questionar muitas coisas que nós estamos fazendo nesse agora. A gente está em constante evolução, né? Sempre mudando, sempre passando por processos de transformações profundas. A transformação ela nunca para. É por isso que nós precisamos aí cultivar uma persistência de guerreiro, uma coragem também de guerreiro, de ir lá e questionar as coisas, né? Para os outros, para você mesmo principalmente. Mas a grande questão, né, é que um guerreiro que é guerreiro, ele veste a armadura do coração. Ele sabe que ele pode até fazer as questões, essas perguntas, né, mais profundas, mais reflexivas com o poder da mente. Mas ele sabe que o único lugar para encontrar as respostas certas, para a vida dele fluir, para a vida dele andar, né? Ele só vai encontrar dentro do coração. Então, essa é a grande chave para a gente liberar a nossa inteligência a nível de consciência nessa onda encantada, sabe? Permita-se se questionar, não leve nada como uma verdade absoluta, até porque a gente não tem verdade absoluta, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista, a sua perspectiva, cada um tem as suas próprias vivências que constituem o seu caráter, né? Que constituem o seu eu. E quanto mais a gente se permite também se questionar e com coragem ir se despindo, né, desses filtros, daquilo do externo, né, dessas crenças mesmo, desses hábitos que a gente reproduz às vezes de forma inquestionável e de forma crítica, né, sem se questionar por que a gente está reproduzindo isso, né, por que a gente age da forma que age. Porque a gente defende o lado A ou o lado B, ou porque Enfim, sair da automatização. Sair da automatização para começar a encontrar a própria verdade, para que você não seja mais um robozinho, né? Que, enfim, acaba caindo aí nos conflitos do mundo e não encontra de nenhuma forma um ponto de paz e equilíbrio internamente, né? Que nós sejamos consciências mais elevadas e que a gente consiga olhar para as coisas de fora, né? De uma perspectiva que se baseia em uma consciência que é mesmo, no final das contas, cósmica. Entendendo que a vida é um grande jogo e um grande teatro, e por ser o jogo que é o maior presente que a gente já ganhou, né, desse mundo, esse jogo merece ser vivido, né, porque não à toa estamos aqui, todos temos um propósito, todos temos uma missão, todos temos uma perspectiva diferente de mundo para expandir para o coletivo. E o mundo merece saber mais sobre a sua visão, desde que ela parta da sua verdade interior, né, do seu coração. Para falar um pouco sobre o pulsar da ação dessa onda encantada. Temos então aí abrindo os trabalhos a lua autoexistente vermelha. E esse Kim fala sobre nós olharmos mais atentamente para as nossas emoções. Né? É o momento de nós purificarmos tudo aquilo que ainda vibra em uma escala densa de energia, né? Todas aquelas emoções que impedem você de fazer a ponte entre os mundos, né? De entender todas as visões que estão sendo proferidas à sua volta, né? Todas as perspectivas de diferentes pessoas, de diferentes contextos, culturas, credos, realidades diferentes. E às vezes a gente tem uma emoçãozinha ali parada dentro de nós, né? É uma mágoa, um ressentimento que tenha ficado do passado. E aí a gente consegue muito bem compreender o lado de ciclano, mas chega na hora de entender o fulano, não consegue entender. E aí, em vez da gente procurar dentro de nós o porquê que nós não gostamos da atitude, da ação dessa pessoa, que a gente não consegue entender a forma dela de viver a vida, a gente já vai lá e fala um monte de coisa sem pensar, atinge a pessoa, pode até estragar o dia de uma pessoa, sendo que ela simplesmente está ali recebendo o seu lixo tóxico, a sua toxicidade emocional. Então a gente precisa sim, nessa onda encantada, se responsabilizar sobre as nossas emoções e sobre como elas estão atingindo as pessoas que estão ao nosso redor, certo? A lua fala sobre purificar, a lua fala sobre entrar em contato com as nossas águas profundas, com as nossas emoções, né? Daquele espaço mais profundo que faz um tempão que você não revisita, né? Que tá ali guardadinho embaixo do tapete e ninguém quer olhar, né? E por isso a gente precisa nesse processo de ter essa coragem, sabe? De olhar para dentro de si mesmo com muita vigilância. Né? Essa autorresponsabilidade, ela exige, ela pede para que nós sejamos vigilantes e coerentes com aquilo que nós estamos emanando. Porque todas as nossas ações, até as nossas inações, a nossa energia por si mesma, ela provoca, né, influências no nosso campo. E se nós não estivermos vigilantes ao que está se passando dentro, a gente pode estar aí afetando negativamente uma pessoa que está de alguma forma conectada a nós, seja pela internet ou seja na sua casa. Então se responsabilize pelas suas emoções. Elas não são as emoções de outra pessoa. Muito cuidado quando você for apontar o dedo e falar: ah, a Jordana é isso, a Jordana é aquilo, blá, 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 o fulano é isso, o fulano é aquilo. Porque quando nós estamos falando do outro, bem, na verdade, nós estamos falando de nós mesmos. Então, toda vez que você sentir vontade de criticar o outro em função de alguma coisa, se olhe no espelho, se policie, fique nessa posição de vigília e perceba por que, que veio essa gana, essa vontade de ir lá e... Né? Sempre tem alguma coisinha ali dentro que não tá bem equilibrada e que tá, de alguma forma, querendo, se olhando através do espelho que é o outro. O outro é um espelho, né? Tanto que o cumprimento Maia em Lakesh, eu sou o outro você. Então, honre esse espelho que está na sua frente. Honre a pessoa que vem e te mostra, talvez, uma coisa que você está tentando observar há horas e você só consegue ver quando vem aquela pessoa e te tira do sério. Te tira do sério. Então, se tira do sério é porque tem alguma coisa vindo para a superfície que você precisa olhar para. E quanto mais você externalizar essa responsabilidade para o outro, mais essa coisinha ela vai crescendo dentro de você. E daqui a pouco você está responsabilizando o mundo, você está jogando para fora, né? Externalizando tudo aquilo que não está bem em você. Isso vai te gerando amargura, isso vai te gerando sentimentos depressivos, isso vai te gerando mágoas, tristezas e por aí vai. Né? Então a melhor forma que nós temos para cooperar com o todo é nos tornando vigilantes de nós mesmos. Orar e vigiar 24 horas por dia as suas ações, as suas próprias ações. E querendo, né, se dando essa abertura para poder movimentar algo que não está bem. Quando a gente movimenta emoções que não estão bem dentro de nós, nós estamos cooperando com o planeta, cooperando com o coletivo, com a humanidade. Porque a gente mostra para nós mesmos e acaba refletindo para o mundo externo de que é possível mudar. E que a navegação que a gente faz, né, essa grande mudança que a gente faz de dentro para fora, ela acaba se tornando um exemplo para que o outro também veja o quanto é benéfico mudar. O quanto é benéfico sair do ponto A para o ponto B, se isso vai contribuir com o seu bem-estar, se isso vai contribuir com a sua felicidade. E para sair desse ponto A para esse ponto B, em termos de evolução, né, a gente movimenta sempre em direção a uma evolução, dá um passo à frente na nossa vida e na nossa história, a gente precisa estar desapegado do ponto A, porque senão a gente nunca vai conseguir sair do ponto A. Então, é claro que nós somos seres regidos pela transformação. Não há como nós, meros seres humanos, meros mortais ou não mortais, de pararmos a evolução. Nós estamos todos fadados à evolução. Todos nós estamos evoluindo. Claro que cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade. Mas quanto antes nós conseguirmos desapegar daquilo que de alguma forma fica sustentando a gente num ponto de incoerência para com a gente mesmo, né? De inverdade com os nossos valores de coração, nossos valores de alma, mais a gente, né, atrasa aí esse processo coletivo, esse processo planetário. Então, o melhor que nós temos para fazer é entrar em uma esfera de movimento, em uma esfera de ação, sendo leais à purificação da nossa emoção, sendo leais à verdade que existe aqui e que, de alguma forma, para ser verdade, não precisa afetar o outro. Ela é simplesmente a sua verdade. E se isso te traz paz, isso te traz paz e ponto. Acabou a história. Então, vamos olhar mais atentamente para isso, para que a gente passe por esses processos de transformação de de uma forma cada vez mais equilibrada, sem tanto sofrimento, né? Até porque a dor, ela é natural, né? Ao meu ver, a dor é muito natural, a dor vem da mesma fonte do amor, mas o sofrimento, ele vem do apego. E a gente precisa olhar para o sofrimento com mais cuidado, diferenciando ele também da dor, né? Entendendo como coisas diferentes. Mas isso é assunto para outro momento. Agradeço, meus queridos, de coração, por vocês que ouviram e que de alguma forma ressoaram com a mensagem. E assim falei, com muito amor. Em Lakesh, eu sou outro você.